pegador.
Que no passado teve até uma pretensão política.
Candidato,
mas desistiu.
Será?
Ou ele tem vontade de voltar pra política?
É.
Tudo hoje no programa Pânico pra vocês.
Ele fez uma chamada do Globo Repórter.
É. Lógico. Gostei.
Então é isso. Robertão pra você, Milhão.
Ele que joga
você que gosta.
Então vamos soltar a vinheta porque começa agora a resenha.
Resenha do Zuzu.
Temos uma novela com um desdobramento.
Qual?
Você viu o que aconteceu?
O
ministro André Mendonça.
O ministro
do STF determinou que o presidente do Senado prorrogue as atividades da CPMI do INSS. Na decisão, o ministro entendeu ser inconstitucional, o que chamou de omissão deliberada da mesa diretora da presidência do Congresso, que a gente sabe que quem manda lá dá visão. Davi Alcolumbre. Falou, opa, Davi, vamos atrás da CPMI.
Dá procedimento.
Só que, Milhão, o Davizão não gostou. E aí a novela agora tem um desdobramento. O André Mendonça quer que aconteça a CPMI.
Ele deu uma volta no...
É. Aí o presidente do Congresso Nacional, que é o Davi Alcolumbre, reagiu com irritação à decisão do ministro André Mendonça, que foi na segunda-feira. E aí, o que aconteceu? O ministro concedeu uma liminar dando prazo de 48 horas para o Alcolumbre querer oficializasse, né? Porém, sabe o que o Alcolumbre vai fazer?
Okay. O quê?
Vai jogar de novo para o STF, porque tem uma turma no STF, tem gente que gosta e tem gente que a CPMI quer que não aconteça a CPMI. Alguns ministros que eu não preciso falar o nome e vocês sabem quem são eles. Então é um impasse. Passa ou repassa? Vai Legal. Acontecer a CPMI ou a gente vai ter aquelas decisões monocráticas que acontecem na justiça brasileira? Porque tem interesses, Fábio Gueré. Tráfico Sempre de influência. Tem.
Opa!
E aí o bicho pega. E aí eu te pergunto, Samidana.
Eu te pergunto.
Você que é um cara do mercado e o mercado se adapta. Você acha que vai pra frente a CPMI ou o STF com alguns membros podem jogar água no chão?
Depende da pressão da mídia. Se a mídia ficar em cima pressionando, vai em frente. Se todo mundo abafar o caso, eles vão fazer o que eles mais querem, que é engavetar o...
Mas isso aí a população tinha que sair na rua também. Exato. É interesse de todo mundo saber quem que pegou dinheiro dos velhinhos, pô.
Na rua não adianta.
Todo mundo. Sim. Todo mundo. É de interesse de todo mundo. Tem idoso de esquerda
Boa.
Que foi roubado, de direita também que foi roubado.
Todos.
Então, e aí? Então tem que ter uma manifestação aí do povo também.
E não é por que a... O governo atual, ele tá votando contra essa CPMI, Albeta?
É uma excelente pergunta. Milhão de reais.
Por que que quando vem um deputado aqui, ontem veio de direita e
pois
falou
assim... Pois é, eu perguntei isso.
Por quê? Por que se eles querem ser uma corrupção, por que que eles não querem ser investigados? Porque
a favor do povo,
né? O deputado ontem falou, que ele falou que isso aqui é a versão do governo. O que que eles falam? Ah, a polícia já tá investigando. E é isso. Então deixa lá, ninguém vê nada, não põe lente de aumento, não põe holofote, nada.
Até
que
a polícia
já tá fazendo exatamente.
A polícia tá investigando, mas a gente tem um nome aí que chama-se insegurança jurídica no nosso país. E existe também uma blindagem de alguns ministros com nomes que a gente já conhece. Um deles é o Lulinha. Lulinha viajou?
Opa.
Foi ou não foi?
Tchau, pessoal.
Supostamente. Vamos aguardar, então, se esses nomes vão
na aqui, ó.
Do supostamente...
Você leu o Metrópolis
hoje? Li o Metrópolis hoje sobre
o Lulinha.
Li sobre o Lulinha, mas pode falar que sua voz é boa.
Você tá sabendo?
Tô sabendo.
Tá nada, não. Lógico, tá nem... Tô...
Viagens pagas pelo Lulinha... Foi feita. Continua.
Não. Pra onde ele foi?
Lulinha viajou.
É o meio jornal.
Lulinha,
filho do Lula.
Vou dar o crédito aqui, ó.
Metrópolis.
Andresa Matais.
Tá aqui, ó. Lulinha.
Metrópolis. Tá fazendo um trabalho bom, Metrópolis.
Boa. Metrópolis e Amalugasca.
Lulinha. Foi a Finlândia. Ah, o cara já até meteu aí, ó. Finlândia. Você sabe aquele hotel que o Samidana foi?
Opa!
O Samidana esteve lá.
Eu adoraria aí nesse
Calma,
hotel.
Esse assim. Hotel.
Você foi?
Esse hotel, 37 pau.
Bom, hein?
A diária.
Eita!
E ele foi com a lobista, que pagou pra família inteira. A Roberta. Luxinga. Que pagou a viagem. Isso foi em janeiro de 25.
Perfeito.
Agora há pouco tempo. Aí, me explica isso.
A lobista, o Lulinha que foi na Finlândia, bancado por essa lobista que você está falando, que teve essa diária cara de 37 pau, vale lembrar que ele teve também uma supostamente, sabor supostamente, uma mesada.
Leia a matéria.
Lulinha foi à Finlândia bancada por lobista. Não,
a matéria inteira. É longa, mas... É, então, é longa, mas se você lê essa matéria...
Então bota o animal pra dançar.
Não, eu sei, mas é que você tem que fazer isso antes. Tem que dar uma destrinchada pro rádio e pra TV.
Lógico.
Essa matéria, se você entra agora, põe lá Metrópolis, põe lá o... como é que chama aqui o jornalista? Muito boa até a matéria.
Andresa Matais.
Andresa Matais. A leitura vai te dar uma panorâmica, você vai entender como é que tá o esquema todo aí, ó. E tem o André Schauders também aí, ó.
Schauders?
É isso aí.
Matéria boa. Fábio Luiz, você vai entender direitinho. Lulinha viajou a Noruega, a Finlândia em janeiro de 25 para ver a aurora boreal com a sua família. É. Com todas as despesas pagas pela lobista Roberta Lussinger, que é a Roberta Lussinger que a gente já conhece, que ela também... É, iam abrir, né, as contas dela, mas aí algum ministro não deixou e algum ministro tem, pode, não, né, supostamente uma relação. E aí me fala dessa viagem que foi na Escandinávia, foi organizada pela influenciadora de turismo de luxo. Opa! Entendi.
É.
Entendi.
É. Entendi. Leia a matéria, leia a
entendi.
Matéria.
Entendi. É. Poxa vida. Agora entendi.
É tá só bom. Você destrinchar.
Mas aí a gente tem, né?
É só
um
você...
coleguismo.
É só você destrinchar. Você
apresenta a cama Luxury.
O Leonardo, é o Luxury.
Luxury Travel.
Luxury Travel.
Você leu a matéria, Sammy?
Lê aí, pô. Lê pra gente, pô.
Não, é muito, muito longo.
É muito longo.
O que mais? Vai lá, segue o jornal.
Agora entendemos. Agora é o seguinte: quando eu tava vendo o nosso Ricardo Feltrin, um abraço pra ele, e ele falou que ele também gosta muito de falar de política e televisão. E ele abriu os olhos da turma. Você tem visto o Feltrin? Tem um canal muito fantástico, já veio aqui.
Oh.
O Feltrin tem analisado a relação do PT, segundo ele, com a Rede Globo, que a Globo no passado. Era contra o Bolsonaro e agora parece que é contra o PT, na visão do Ricardo Feltrin, e a turma do PT não tem gostado do editorial. Você tem acompanhado mesmo essa turma?
Eu não tenho acompanhado.
É, porque a Globo News, depois que apareceu o excelente trabalho da Malu Gaspar, que denunciou a história do Vorcaro, tem uma teia, né, que acaba colocando alguns políticos da esquerda envolvidos nessa história. O PT não tem gostado do editorial da Rede Globo. E a Globo também está fazendo um trabalho, mas ontem a Globo News, o Sammy me mandou, pediu desculpas por ter exibido aquele famoso PowerPoint que a gente falou aqui no programa Estúdio 1, que ligava o Vorcaro à política de forma equivocada. Tem aí na tela, aí tem algumas relações, que conexões com o Daniel Vorcaro, mas o ponto é, Sammy Dana.
E o estagiário provavelmente perdeu o emprego.
Ele com certeza perdeu o emprego e parece, supostamente, tem que averiguar, viu, Albeta, você que gosta muito da Rede Globo, que um diretor de alto calibre da Rede Globo Televisão, do jornalismo, parece que pediu o chapéu, tem que ver que é um supostamente, porque tá tendo uma pressão no editorial.
Eu lembrei de você que não é só aqui que tem o suposto News.
Você viu? Lá também tem suposto News.
Lá também tem o suposto News.
Vocês estão bem fofoqueirinho, hein?
Então, é verdade, bem... vai vir trabalhar comigo, hein?
Pediram desculpas lá.
É, pediram desculpa, mas é assim, amigo. Ué,
mas se você errou,
sim.
Qual é o problema?
Sim.
Qual errou, é o problema?
Nenhum. Pedir desculpa. Claro. Nada.
Na verdade, errar problema... faz parte da humanidade.
Pra mim, o problema maior foi esse PowerPoint mais feio do que o do Dallagnol, pelo amor de Deus, velho.
É, mas
o cara
eu acho
não
que...
sabe usar o PowerPoint e não usa, bicho. O que a imprensa tem que fazer é noticiar os fatos, né? E agora, essa é a maior discussão, né? O Albeta, que tá mais no Twitter, falando, agora a Globo tá falando.
É.
Quanto tempo que a turma tá nesse assunto?
Isso é verdade.
Começou, Albeta, você deve lembrar muito bem, inclusive, opa, que era isso.
2018.
Pô, exatamente.
7 anos?
E que ano foi 2018? Quem que estava em 2018?
2018. Lembra que tinha o consórcio?
Consórcio? Opa! Você lembra, Emílio?
Lembro.
E a gente já falava disso, desde essa época.
A gente tomando pau aqui, eram os negacionistas.
E agora, não, parece que estão passando um pouco do limite agora, né? Depois de 2026. Agora. 2026 chegou é um pouco tarde, né?
Agora o gigante acordou.
É. Chegou a trolha agora lá no... na rabeta, no rabicó, aí o cara fica todo arrepiado. A vida é assim.
É, uma hora o mundo dá voltas e uma hora pode bater na tua porta. Agora,
okay.
O ponto maior em relação a isso é qual que é o caminho que vai ser seguido, porque tem um editorial.
Sim.
Né? Ou a turma vai até o final com essa história.
Exato.
Vamos aguardar, porque tem interesse. Mas a Justiça de São Paulo intensificou uma ação contra o patrimônio do Daniel Vorcaro, que é o ex-controlador do Banco Master, e a sua família. Aí, Samidana, não sei se você viu, e você gosta muito de dados aqui, entre os bens listados, tem imóveis de luxo, opa, tem mansões,
opa,
tem um hotel e tem um jato que é muito caro, Emílio. Só, talvez só um cara na posse do Roberto Jus, que é um cara competente e fez patrimônio, tem um Gulfstream G700. Ué. Que vale 400.
Como se eu soubesse.
Não, você nem gosta de jato.
Porra, vale dinheiro, né?
Fala onde que ele gosta.
Eu gosto de dar na linhagem, tem muito.
Só o jato, 420 milhões. E aí, nesta investigação, a turma quer saber, quer destrinchar melhor para onde foi o dinheiro. Porque tem a rota do dinheiro sujo.
A rota, verdade.
A rota. Uma parte em patrimônio.
Opa.
Uma parte ele distribuiu para a família, namorada, né? O pai e a namorada, 400, 500 milhões para a namorada. 2 bi para o papai.
Papai do céu.
Imóveis em Miami. Trancoso e região, lá do sul da Bahia.
Que ele comprasse em Carapicuíba.
Eu gostaria que ele não usasse o dinheiro roubado.
Para comprar Minha Casa Minha Vida na Raposo Tavares. Em
Taipas.
Na Coab. É isso que ele quer.
Eu queria. Eu queria.
Mansão e mais, lógico.
Ele não vai fazer isso, ele nem precisava ter bilhão.
E aí?
Isso faz eu.
Em uma areia.
E aí?
Aluga casa em Cotia.
É, lógico. Eu sei, mas precisava de um...
Precisava.
Goldstream. Bicho, a gente tá falando de bilhão, velho. A gente tá falando
A turma uma gasta.
É,
só...
que ele vem almoçar na Dirce, cara.
E só pra finalizar o caso, que estão mais definindo
só
agora...
Só tem uma notícia, o jornal de uma notícia só.
É uma notícia que eu destrincho em 12.
É uma notícia. Não, só tem uma notícia.
Mas é boa.
Não, não.
É uma boa,
é um jornal nacional só com uma notícia.
Não, eu tô falando do Vorcaro. Você quer mudar de assunto?
Não, não. Eu quero saber se tem.
Esse é o assunto do momento. Se você quiser ficar em primeira, é aqui. Nesse assunto do Vorcaro. É, eu tenho um pouco de sensibilidade com o editorial do jornal.
Eu quero informações.
Informações, você quer o quê? Quer mudar de assunto?
Não, eu quero. Eu quero agora lá.
O que você quer?
Você
quer um empresário competente que pode mudar o país?
Não, calma, calma. Calma
que tá organizando.
Calma, só pra falar.
Tá muito assustado que o filhinho quebrou o braço e tá nervoso.
Sim, pô, passou a noite
no hospital.
Quem nunca? Posso só finalizar o Vorcaro? O Vorcaro é o seguinte, tá num impasse.
Todo dia tem um Vorcaro.
Porque
tem.
É o assunto
Vorcaro
que
News. Vorcaro e você, tudo a ver.
Tá ganhando.
Querem saber se o advogado do caso do Vorcaro vai continuar. Porque se na delação dele pode, supostamente, News, envolver nomes que supostamente o advogado tem relação. Então, não sei se vai mudar ou não o advogado do Vorcaro.
Aí amanhã o Fachin vai votar lá se vai prorrogar ou não o Leonardo lá.
Muito
sabia
bem.
Sabia ou não?
Ah, vamos aguardar.
Vamos agora, ontem, vamos agora. Obrigado. Falar com esse. Ó, é o seguinte. Começou aí o esquema de imposto de renda.
Sim, começou.
Contabilidade ontem. E tecnologia. Não existe uma conversa simples sobre isso. Duas áreas, você sabe muito bem, professor Samidana, porque são duas áreas extremamente complexas. E por isso, você, contador, você tem uma empresa de contabilidade ou você trabalha em uma empresa de contabilidade interna, você precisa ter um sistema especialista e consagrado ao seu lado. O software é a principal ferramenta de trabalho da sua empresa. Esse assunto é muito sério e não dá para se aventurar. Preste atenção, estamos falando aqui de uma empresa de tecnologia contábil. Esses caras têm 35 anos de história e ele é responsável pelo primeiro sistema contábil em Windows no Brasil.
Olá.
Foi premiado na Fenasoft em São Paulo, isso em 1996, lá atrás. Teve o Max Awards, que é um prêmio muito especial, e por essas e por outras que nós trouxemos aqui. Este cara já esteve aqui uma vez. Ele manja tudo de tecnologia para empresas contábeis no Brasil. Ele vem lá da terra do Oktoberfest.
Opa!
Exatamente.
Cara é bom.
Vem de Blumenau, Santa Catarina. Wellington Marçal, sócio fundador dessa empresa, SCI Sistemas. É isso, né?
É isso aí, Emílio. Obrigado. Obrigado à audiência. Obrigado, Daniel. Aqui, o Guerê, meu grande amigo. Opa. Morgado lá. Né? O... Você, Emílio.
Boa, o Albeta.
Pô, a turma
Samidana,
toda.
Sim,
a
turma toda.
Sami. É. Também já esteve lá com a gente.
Já
falta evento. O Daniel, o Emílio,
vamos
o Alba e a Blumenau, que o resto tá todo
mundo aqui. Todo mundo já foi. Foi lá no evento deles, incrível.
Mas assim, ó, 35 anos para uma empresa de tecnologia é um tempo, assim, muito, né? Porque a maioria das empresas com menos de um ano elas já estão morrendo aqui.
Exatamente. No Brasil, Brasil
gente,
é assim.
Porque tudo que a gente sabe que acontece aqui, né? Então, assim, a SC, 35 anos, né, no mercado, isso já é um grande feito.
Parabéns, né? Aliás, a gente teve a oportunidade, né? Já soube da empresa dele, a SCI é uma empresa disruptiva, né? Você, pô, o tamanho que você fez da empresa no Brasil inteiro. Para quem não sabe, Emílio, é uma empresa também de sistemas. Tem também o Síndico Sistema 100% web para administrador de condomínios. Até queria que você contasse para a gente como é que funciona. Você que é proprietário, síndico, conselho, funcionário e um banco de uma única plataforma que também tem soluções, que o Sami gosta, de gestão de LGPD. Com aquela parte essencial para empresas públicas e privadas. Conta como é que funciona a sua empresa, que ela é muito consagrada e valiosa, e você fez ela na raça também.
Na raça. Comecei sozinho. Hoje nós somos uma equipe de mais de 1,000 pessoas em todo o Brasil, são 50 unidades. Somos hoje a maior empresa do Brasil em sistemas contábeis com capital 100% nacional.
Legal.
Os concorrentes nossos são multinacionais, né? E com relação aos sistemas, a gente ficou muito conhecido no mercado com tecnologias contábeis. Mas hoje a empresa já virou uma gestão ambidestra, né, onde a gente desenvolve outras tecnologias, virou uma fábrica de software. Então nós temos um sistema de administração de condomínios.
Legal.
Moderno, né, também é a nossa terceira geração de sistemas, 100% web, tudo integrado, os moradores, proprietários,
tudo síndico, na tecnologia. O teu negócio é tecnologia, né?
Desenvolver software.
E esses caras, isso é muito específico, lógico, né? Você fala com quem agora? Quem é o teu público que está falando agora, que está acompanhando o Pânico?
Legal.
É o cara da contabilidade?
Contabilidade, né? Empresas contábeis, empresas que têm departamento contábil interno, geralmente são as maiores empresas, né, Emílio? Hoje existe 25 milhões de empresas no Brasil, sendo que 15 milhões são MEIs.
Caramba, né? 25 milhões e 15 milhões MEI.
Apenas 280 mil são empresas de lucro real. É muito pouco.
Entendi.
É muito pouco, né? Então, assim, e tem mais 5, 6 milhões de empresas do lucro do Simples Nacional.
Simples.
Né? Então, assim, esse é o nosso mercado. A gente trabalha com empresas de contabilidade e trabalhamos, são mais de 15 mil clientes.
Nossa, você tem 15 mil clientes, Brasil inteiro.
Brasil inteiro, né? E aí nós temos toda essa além do sistema contábil, a gente tem o sistema de administração de condomínios, temos o sistema de LGPD. Estamos lançando uma
proteção de dados, né?
O LGPD. É mais importante. Fala, né? Tu vê assim, né? Hoje, assim, um dia desse eu recebi uma ligação de uma pessoa dizendo que era promotor e falando de um processo meu. Ele sabia meu nome, sabia o nome de todo mundo.
Como ele tem essa
informação? Era um golpe.
Sim.
Eu logo já saquei e disse, não, beleza, vou falar com o meu advogado. Não, tu não precisa falar com o teu advogado, tu vai deixar de ganhar 50 mil. Mas ele sabia todo o meu CPF, sabia o nome da minha esposa. E, pô, Ministério... De onde é que é? Do Ministério do Trabalho, né, cara? O cara tá tirando tirou a informação de lá.
E como é que você ajuda o seu cliente com isso?
Com a gestão, né? Existe assim, ó, existem várias regras com relação a isso. Por exemplo, assim, se acontece um problema na tua empresa, por exemplo, uma invasão, você tem que comunicar a NPD. Então, tudo isso tem que estar lá registrado, a data, o horário que isso aconteceu. Ou se um cliente reclamou querendo que você saia da lista de transmissão dele. Por exemplo, você está fazendo um marketing e ele não quer mais receber. Então você tem que ter tudo isso registrado, a data e horário, caso ele abra um processo contra você. Você vai provar que naquele dia você recebeu a informação e acabou retirando os dados dele para provar esse tipo de coisa. Isso é um pedacinho.
Sim, é uma puta assessoria que você dá.
É uma assessoria de Lei Geral de Proteção de Dados. É uma coisa ainda que é nova no Brasil, mas está cada vez mais a gente vê a necessidade disso.
É, né?
Com relação a isso aí.
Então, quer dizer, você entra lá, é caro?
Não,
é caro?
Não.
Hã?
Não é caro.
Não é caro?
Não. Um software de LGPD...
Minha empresa é pequena, empresa, não é lá...
Assim, ó, começa de R$500.
R$500 mensais. Você já tem R$500 mensais, você já tem todo esse serviço.
Já, para uma empresa, né? E aí você pode... se você é consultor, faz LGPD para várias empresas... Aí é um adicional ali, também não muito alto, acho que R$50 por CNPJ... nem sei se, mais ou menos esse valor, não tenho bem certeza agora, mas vai adicionando e você paga conforme o consumo, né? Se a gente tem essa... Você paga conforme o consumo, não é um valor fechado. Né? Então, se você é pequeno, você tem condições de ter, o grande tem, todo mundo tem condições.
É democrático.
De ter. É democrático. Tanto nos sistemas contábeis como no sistema de condomínios. E nós vamos fazer aqui um sorteio.
Opa! E a folha? Tem folha também.
Sim, a folha de pagamento é um dos principais produtos nossos, né? A folha de pagamento é um sistema que tem toda a gestão, né? De folha de pagamento, desde o ponto, banco de horas. Né, apuração de ponto. Então o funcionário...
Organiza.
Sim, o funcionário hoje ele quer pedir um afastamento. Ele vai direto no celular dele, ele informa. Né, não precisa mandar por e-mail.
Tudo no celular
tudo
agora.
Tudo no celular. Legal, né, afastamento, solicitação de férias, tudo. Então o funcionário tem todo acesso ao histórico dele, todas as informações da vida dele que aconteceu ali. Né? Admissão, por exemplo, a parte admissional. Contratar um funcionário. Tudo pelo aplicativo, pelo celular. O próprio funcionário, o próprio candidato cadastra seus dados. Né?
Esse teu esquema assim, é a maior empresa do Brasil.
Sim, a gente...
O concorrente teu é gringo.
Yeah.
É gringo, né?
A maioria é gringo. Os menores, tem menores nacionais, mas os maiores são de fora do Brasil. E essa parte de folha de pagamento é fundamental para a empresa, né? Porque
tem um ponto importante, Emílio. Ele tem um contato. Isso é uma coisa que é do seu trabalho, uhum. né? Que tem dentro da empresa, que vocês têm um contato do WhatsApp das pessoas, né?
Sim. Assim.
Como é que funciona?
Eu sou meio maluco. Eu tenho WhatsApp. Eu tenho
mais WhatsApp de 15 mil.
Mais de 15 mil clientes. Eu tenho WhatsApp.
Sério?
Todo cliente que quiser.
Ele responde. Você responde?
Respondo.
Puta, como você é
louco. 15 mil? Ele.
Porra, Elinton. Sério,
Elinton? O cara é seu de fábrica, meu.
Pra vocês. Igreja viu, né?
Oh, não para. É. Que ele tá com o celular dele tocando direto aqui.
Uma vez eu peguei. Eu vou dizer uma coisa. Não. Isso quer dizer pra vocês. Os clientes sabem usar muito bem isso. Eu recebo em média 4, 5 contatos. Por dia de cliente. É só quando realmente existe um problema mais grave, porque a empresa tem todo um suporte, tem todo um atendimento, eles vão lá. Só que existe algumas. Porque eu quero saber se o cliente está insatisfeito, entendi. Né? Então eu quero ter oportunidade de resolver.
Você gosta do.
Eu quero ter oportunidade de poder resolver, né?
Por isso você está há 35 anos no negócio, exatamente. Porque, porra, a gente percebe que você tem uma paixão pelo que você faz. Porra, parabéns, gente, cara.
Muito legal.
Nossa audiência. Então, se você se interessou, o sistema, a empresa chama-se SCI. Você pode acessar agora S de saúde,
boa.
C de Carvalho, opa. E I de impossível.
Opa!
Gostou? Bonito.
Impossível.
.com.br. Você vai solicitar uma demonstração, é grátis e não tem compromisso. É isso, né? Isso você garante.
É isso aí.
Isso aí você garante.
É importante. O cliente tem que conhecer o produto.
Uhum.
Na minha empresa é proibido vender um software sem o cliente conhecer.
Boa.
O cliente tem que conhecer o produto para ele poder comparar. Né? A gente não tem nada a temer, a gente tem um produto, a gente sabe o produto que a gente tem, né? Aqui, ó, o kit que nós vamos sortear.
Ah, vai ter legal. Um kit?
Vai boa. Ter um kit aqui, um teclado aqui, ó.
Boa, muito
legal. Aí, pra usar, inclusive, em celulares, tá?
É verdade, olha que legal.
Com Bluetooth, né?
Alta performance começa com as ferramentas certas.
Mais o copinho ali, Stanley, e mais o mousepad, régua, um monte de
brinde. Ele capricha, hein,
mesmo. Então, assim, ó. Esse é o kit.
Esse é o kit. Pra concorrer, tem que entrar no meu Instagram, @ElintonMarcal.
Ellington, e Ellington é com E, tá na barra tá no rádio? É Ellington com E.
Boa.
Ellington Marcal.
É mais simples do que você imagina. Meu nome é muito simples. É Ellington em português, não isso. É Wellington.
Boa.
Com E. Né? Então o pessoal entra lá no meu Instagram para participar do sorteio aí do kit.
Opa, beleza? Muito legal.
Eu parabéns, velho.
Outra vez eu trouxe para ti, né, Emílio?
Sim,
eu trouxe
dessa
vez pro Daniel, aí, uma JBL personalizada da SCI.
Muito legal.
Tem um sonzinho bala.
É legal. Bom,
obrigado, Wellington. E, pô,
parabéns, cara.
Obrigado por você ter vindo aqui, contado aqui para nossa obrigado. Audiência. Essa empresa, se interessar para você, tá aí em tela para você, que é importante, né? E é um negócio chato, né, Samir? Isso. Contabilidade é uma coisa...
Não dá para brincar.
E ele trabalha com segurança também, que tem backup, né? Tudo é criptografado. Então
e principalmente agora com esse negócio aí do leão, né?
Isso. Agora tem o imposto de renda, mas também vem aí nova legislação tributária.
É isso aí. Vem na
norma tributária.
No nosso Rabicó.
Muito bom.
Bom demais.
E o Wellington, gente finíssima.
Não, e é um cara que
muito
é,
pô, gente boa.
Trabalhador.
Muito gente boa.
E o cara manja. Você teve lá.
E humilde, né?
Eu fiz uma palestra no evento gigantesco.
Eles são os maiores do Brasil.
Você não tem noção do tamanho, né?
Muito bem.
Top.
É o Brasa, né,
é o Brasa.
Gente?
É o Brasa. O Brasa que dá certo. Ah.
O Brasa é o que dá certo. É isso aí. Break, Dedê. Vamos fazer um break rapidinho agora para você que está acompanhando o programa Pânico aí em todo o Brasil. Vai lá, meu querido.
Esta é a Jovem Pan. The number one hit music station. A número um do Brasil. Você quer saber o nome do peixe que pescou e se pode comer? O livro Peixes Costa Brasileira responde muito mais. São 1000 espécies e mais de 1000 fotos. O único livro no mundo que trata de todos os nossos peixes marinhos. Acesse www.peixescostabrasileira.com.br. Digite Jovem Pan no cupom promocional e ganhe 60% de desconto. Buscando a excelência na prestação de serviços? A Gocil não é apenas uma opção, é a sua escolha ideal em soluções tecnológicas. A Gocil entrega serviços ágeis, eficientes e de alta qualidade, impulsionados por tecnologia de ponta. Além disso, a Gocil conta com uma moderna plataforma que sincroniza toda a operação de serviços. Com a Gocil, a sua empresa estará sempre em primeiro lugar. Para saber mais, acesse gocil.com.br. Tecnologia e inovação. Mais segurança para o seu negócio. Gocil.
Been the one to say the first goodbye. Had to love and lose 100 million times. Had to get it wrong to know just what I like. Now I'm falling. You say my name like I have never heard before. I'm indecisive, but this time I know for sure. I hope I'm not the only one that.
A mais.
Mudar o quê? O...
Não, já tá, tá em... já lançaram.
Já era. Já era.
Pois é.
Já estão fazendo as fábricas tailandesas.
Por que, que a camisa da seleção americana não tem o Jordan, hein?
Wear Jordan.
Porque não é outra companhia, é Nike também?
É Nike também. Não. Essa é a pergunta que fica. É, meu Deus, Nike. Interrogação. Por que a seleção americana não tem Air Jordan sendo também da Nike?
Eu acho que essa coisa, o Air Jordan é mais para colecionador, né? São
não,
os
é,
caras...
outra linha, teoricamente é mais premium.
É mais isso. Premium da Nike.
Porque... é mais... Não, mas essa é, precisa ver se todas. Porque
horrorosa
não
tem.
Também. Não tem. Testar é melhor Brasil. Ter o Air Jordan e não ser essa porcaria essa é também, viu?
Essa aí, quem tem epilepsia tem um ataque na hora.
Já dá um
batimento. Dá um batimento, aí o cara que...
Tá louco, cara.
Dá batimento, não, mas a número um do Brasil... A amarela não tem Air Jordan, só...
Sim.
Só a segunda. Só, só que tem o capeta.
Só do capeta.
É, então, mas o que eu tô perguntando é por que que a segunda, que seja, da americana não tem também?
A primeira, com todo respeito, ficou mais bonita, né, meu? A amarelinha.
Nossa. Ah, sim.
É, ficou tem referência.
Ficou bonita, ficou bem
básica. Ficou básica.
Camisa básica Canary. Do Brasil.
A Canary. Tem referência.
Canary.
Não, tem referência das Copas lá. Acho que...
Você tá brincando com essa camisa?
É bonita, você achou feia essa? Ah, achei
tá
bonita.
Não, mas tá melhor que a azul.
Pô, a azul tem o capeta.
Tá brincando.
Você não gostou?
É o Pikachu.
Eu gostei dessa. Tem a cor da de 70.
Muito bem.
Canary.
Vamos. Vamos?
Agora.
Professor? Então solte a vinheta que o professor chegou.
Pom, pom.
Foca na economia. Foca na economia. Samuel Dana.
Mas antes disso, a gente tem que fazer mais um papo. Animal dança, mais um papo.
O dia do cabelo maluco.
Ele gosta.
Ele tá animado.
Ele tá animado. É o salpicão de hoje. Ô, professor, como é que está o dólar hoje, professor?
O dólar, nesse momento, opera em alta de 0,52% aos R$5,25. Agora sim, o switcher sincopado. Com
aí
a minha
sim.
Tela, assim, não teremos mais divergências.
5,26.
É, vai mudando.
Pô, esse seu é moderno, hein? Ó,
que chique. Mais, ó, ele dá uma piscada.
Ó,
tá vendo? Tá ele gosta quando pisca.
Eu gosto, e você gosta quando tá em alta.
Tá subindo 74% o dólar.
Tá em alta. Guerra, momento geopolítico. Mas vamos lá. Vamos ao que interessa. Começo falando dos super salários. Teve um estudo da república.org que apontou que o Brasil poderia economizar mais de R$500 bilhão em 20 anos se revisasse os super salários. O que que acontece? Você tem o teto. Teto sim. Constitucional de salário.
Que é 46 pau.
É, só que aí tem os penduricalhos. Fala, olha, sim. Isso aí é uma indenização. Isso é um
funcionários,
essa, que não entra.
Funcionários que não entra. Que têm privilégios.
Privilégio. Só que isso... acaba indenizações que não contam para o teto e estourem muito. Para você ter uma ideia, quem conduziu a análise foi o Sérgio Guedes Reis, e ele comparou os salários dos magistrados, que muitos estão nesses super salários, com 10 países, Estados Unidos, Reino Unido e Alemanha. Adivinha só, a gente é o mais caro que tem.
Sim.
Aí...
Dos 25... 1.900 magistrados e pensionistas, 86% recebem acima do teto constitucional excedente de R$12,6 bilhões. Que a gente vê? Que é uma captura da máquina pública, porque aí você tem um teto, isso não é respeitado. Você
são cria, dois Brasis.
Você cria um drible.
O Brasil e o Brasil.
Os dois Brasis.
Você cria
professor,
um
drible.
E mais, sabe o que os incentivos fazem? Eles são baseados mais em antiguidade e cargos administrativos e não eficiência. Então o cara tende a ganhar mais quando ele é mais antigo no cargo. E o Brasil gasta proporcionalmente 4 vezes mais com o judiciário do que a média da OCDE, 4 vezes.
É muito caro.
E são países muito mais
são ricos. São muito caros. É, ninguém mandou fazer aqueles negócio dos Moro. Lembra os
bonecão.
Agora tem que engolir. Deu o Brasil azar, é assim. Deixa eu fazer uma pergunta para você agora. Tivemos aqui o homem da contabilidade, você é o homem da contabilidade.
Eu sou das finanças.
Das finanças
sim,
também.
Sim, também.
Das contabilidades.
Eu tenho um pessoal contabilidade.
Que conta
então
também.
Vamos lá. Um salário de 10 conto.
10.
10 mil reais.
10ão.
Esse salário. Eu ganho por mês 10 mil reais. Sim. Desses 10 mil reais, eu deixo para o governo o imposto de renda e o que eu vou consumir.
Não, INSS.
Calma, calma. Não, tudo bem, que o INSS tem todos os...
Sim, aí sobrou o líquido para o governo.
Sobrou o líquido, se eu gastar bem, eu vou deixar de imposto uns 4 pau. Ou seja...
Ou mais.
Ou mais?
Mentira. Foi o seguinte, putz. Emílio, vamos supor...
Me traga a lousa! Me traga a lousa!
Pegou no contrapé.
Porra, o cara tem que estar com a boa. É tudo desorganizado.
E não tá nem aqui, é,
então quer dizer, 10 mil reais, que é um bom salário. É.
Aí você vai tomar lá no imposto, vai supor que ficou 7,5, por aí.
Tá. Só o imposto de renda.
É o imposto de renda. Mas aí tem outras coisas, vamos supor que ficou 7 mil. Só que esses 7 mil você vai usar para comprar as coisas.
Isso.
Só que quando você compra, você vai comprar uma parcela de um carro, um computador, uma roupa, alguma coisa, às vezes metade é imposto.
Entendi.
Então, na verdade, você já tomou, você ganhou 10, a empresa pagou 15, olha como que é a conta. Você ganha, teoricamente, seu salário é 10.
Tá.
A empresa pagou 15, você ganhou 7.
Certo.
Desses 7...
Desses 10 mil... O empresário pagou 15.
Pagou 15.
E eu peguei 7.
Você pegou 7. A gente tá fazendo contas.
Esse buraco todo tá na mão do governo.
De cara.
Tá pra carreta furacão.
Já na cabeça.
Pra pagar aí os. O judiciário. É isso aí.
A máquina pública.
Beleza.
A democracia, o que você quiser chamar. Aí, você vai comprar as coisas, tudo tem imposto.
Correto.
Então você também devolve pro governo assim que você gasta.
Claro.
Então, no geral. Muita gente deixa metade do dinheiro em imposto.
Meu Deus.
Não, mas não chega a ser 50%. Será que dá 50%?
A carga tributária média, que bateu recorde, inclusive nessa gestão do Lula, é 34%. Mas lembra que isso é uma média. Tem gente pagando muito mais, geralmente o assalariado paga mais, e o empresário, que tem aquela... Às vezes tem subsídio, às vezes tem uma compensação, consegue pagar menos. Mas o assalariado paga muito imposto. E... Nos produtos que a gente consome também tem muito imposto.
Pô, mas 34 já é muito, né?
É muito.
40, não, 50, um metade do seu salário você dá pro governo.
Metade do salário
é quase governo. Metade do salário. E o que o governo te devolve?
Nada.
Nada. Oi. O INSS aí, essa CPMI do INSS, essa questão. Bom, outro...
Porque aí você vai ter que ter um plano de... Porque, teoricamente, teria que dar saúde. Ah, viva o SUS. Saúde, ninguém vai no SUS. Quem
saúde,
vai no SUS?
Segurança,
ah, viva o SUS.
E educação.
Educação você paga escola.
É, quem pode paga porque sim. É ruim o ensino público.
Que é uma porcaria. Saúde...
Saúde, quem pode também coisa. Paga.
Segurança...
O putz. Cara normalmente tem
então,
isso.
Bichão... É isso aí, Bia. Muito obrigado, professor. Ah,
aula,
professor.
Aula, aula do Bilari Tite.
Bilari não trouxe não, a lousinha. A lousinha sem lousa.
Nem pra isso,
ele aula serve. Sem lousa.
É. Chamada oral.
É. Respondeu. Que situação, né?
Vergonha do profissão.
Como o Bilari não foi na escola...
Desculpa, viu, professor? Desculpa te interromper.
Agora tem uma outra notícia interessante que eu achei legal, que foi sancionada uma lei que autoriza a venda de medicamentos em supermercados... visando aumentar o acesso em áreas com poucas farmácias. Então, o que acontece, Emílio? Nos Estados Unidos é muito comum. Você vai no supermercado, você pode também comprar remédios. Certo. Agora, no Brasil também vai poder.
Bom.
Tem que ter os remédios com prescrição, vão ter o guichê especial, vai ter que ter um farmacêutico presente. Prontidão. Mas, de qualquer forma, aumenta um pouco a concorrência. Na minha opinião, deveria ser assim. Para os remédios que não precisa de prescrição, que é aqueles que você passa, você deveria ser liberado em certo. Qualquer lugar. Porque você vai na farmácia, você não precisa passar por farmacêutico e ninguém.
Isso. Paracetamol.
Os outros, sim. Por que eu estou falando isso? Porque supermercado pequeno não vai ter dinheiro para pagar um farmacêutico o tempo todo. Está caro, imagine um cara disso. Então, mas é melhor do que nada. Você sabe que os mercados, pela estimativa, eles devem ficar com 15% das vendas de medicamentos isentos de prescrição. Achei legal, precisa aumentar a concorrência do setor e essa é uma forma.
De farmácia? Pô, tem farmácia pra caramba, hein?
Aqui, né?
Uma bastante. Do lado da outra, não, inclusive.
Tá
um monte.
São Paulo, né? Você tá falando aqui na região da Paulista, tem várias por quadra. Mas tem áreas remotas do país que não tem tanta farmácia e tem
facilita o acesso, né? Boa, Sami.
É, tudo que tiver mais fácil e mais concorrência é melhor. É isso, Fufu?
Vamos.
O que você quer fazer? Ô, por falar, aqui, ó, quem chegou.
Ó, quem chegou.
Olha aqui o homem.
O lindo. Homem.
Daqui a pouco ele, hein? Ó, Roberto xará. Justus aqui.
O Robertão tá aí, hein?
E aí, xará,
vamos beleza? Falar de magnésio. Estamos fazendo a conta aqui, precisamos de muito magnésio para dar chique, uma acalmada na turma. Tem novidade hoje, hein? Hoje tem novidade. Vamos lá.
Diga lá.
Vamos lá, falar do magnésio. Opa. O que, que vocês querem? O magnésio já é um sucesso aqui para a nossa audiência. Todo dia a gente está batendo essa tecla. Por quê? Porque a gente quer que você tenha mais saúde. A gente quer essa audiência durante muitos anos nos acompanhando. E você que está na terceira idade, está sem força, sem mobilidade, desanimado.
Muito.
Pode ser que seja falta de magnésio aí na sua vida. Você sabe que 70% das pessoas... tem falta de magnésio e não sabem.
Não tem a menor ideia que está faltando. Aí é o que ele falou, dorme mal.
E temos aqui um produto muito especial, muito bem produzido, que são 5 tipos de magnésio numa cápsula só, que é o magnésio da Lírios quelatado.
E os sinais são claros, né, Emílio? Os sinais que você tem carência de magnésio, a pessoa de manhã... já está sentindo uma canseira, um desânimo, bocejando toda hora. É sinal. Outra coisa, se você vive reclamando de dores, sabe aquela pessoa que entra num ciclo vicioso de tomar medicamento por conta própria? É um perigo isso daí. A pessoa vai... hoje eu estou com uma dor de cabeça terrível. Aí toma um remedinho. Daqui 2 dias, a dor de cabeça volta. Hoje eu estou com muitas dores no ombro. Não dá para levantar os braços para estender uma toalha no varal, porque o ombro dói, trava.
Articulação.
As articulações estão sofrendo. Ah, eu tenho muitas dores musculares. Por aí vai. Geralmente, a pessoa entra num ciclo vicioso de medicamento. Por quê? Tem que render, tem lógico. Que trabalhar, tem que ir para cima, enfim. A pessoa não pode
lembrando
ficar em
que
casa.
Não é um remédio, né? É um suplemento. E é como ele falou aqui, o Emílio, as pessoas nem sabem que não
exatamente.
Tem baixo de magnésio. Né?
Aí nós vamos fazer esse convite para você sair desse ciclo vicioso de medicamento e entrar usando um suplemento que dá resultado. O magnésio é um estudo, são mais de 15 mil estudos científicos, são mais de 300 indicações, como se fosse assim, ó, 300 gatilhos de saúde para você. Todos os dias. E é simples, 2 cápsulas apenas. Emílio, eu vou falar um negócio pra você. 1 em cada 2 americanos usa suplemento.
Cara,
nos Estados Unidos...
culturalmente,
é
a turma sabe tomar.
De usar suplemento. Aqui no Brasil, é 1 a cada 6 que usa suplemento. Então, a hora que você entende a importância de você suplementar, você vai usar o melhor. Você vai usar um suplemento que ajuda na absorção de outros nutrientes, outras vitaminas e minerais. Então, é um suplemento que faz toda a diferença para dar uma desacelerada no estresse, na ansiedade, induz ao sono profundo. Meu xará tá aqui do meu lado, até ia pedir para você falar aquele negócio, você não falou do sono. Que
é transformador.
Você tá dormindo,
né?
Muito bem.
Como vocês falaram, são 5 tipos de magnésio. Cada um serve, obviamente, para uma coisa. E para o sono que repõe, né? Porque eu sei que tem relatos, fibromialgia, turma que tem muita dor e nunca imaginou que poderia parar com esse sentimento. É possível. Com o magnésio da
vida. É possível. Você toma 2 cápsulas à noite, só isso. Não precisa ter que ficar lembrando de tomar durante o dia, nada disso. Só toma 2 cápsulas, chegou à noite... o resultado vem.
Boa.
E vem, e o melhor ainda, não tem contraindicações. Então, por isso que a gente sempre fala. E para jovem, o Emílio falou aqui para terceira idade e tal, que vive reclamando de dor, sabe?
Melhor
mas
idade.
O jovem também é importante usar a partir de 18 anos. Melhora aqui, ó, concentração. Às vezes a pessoa está na escola, na faculdade, não consegue prestar atenção, não consegue ler uma página de um livro, porque está lendo ali e a mente está viajando lá em outro planeta.
Então, vamos fazer uma promoção especial.
Vamos.
Agora.
Boa,
vai para você a creatina, essa creatina, super
sim.
Creatina aqui também, e vai essa...
É Alexa.
Essa Alexa nova,
telefone.
É Alexa nova.
0800-787-9999. Só vende nesse telefone. 0800-787-9999.
Vai continuar com aquele preço de funcionário?
Vamos fazer isso daí.
Oportunidade.
Mantém 20%. Você
boa.
Só paga 20%, compra direto no laboratório o preço de funcionário e você vai ganhar 2 presentes. Ganha uma Alexa e ganha a creatina premium para fortalecimento de massa magra. Mas tem que ter, ó, atitude e
recorrer pro telefone 0800 787 9999.
Ligação é grátis para você, liga lá que tem negócio.
Boa.
Dito isso, é o seguinte, meu querido professor Alau, você sabe que a gente fala aqui, ó, entrou uma audiência, Delari me manda aqui, professor Wagner.
Wagner.
Tá falando agora do que a gente paga de imposto aqui no Brasil. Eu tava falando que, pô, que os caras não oferecem um serviço bom pra gente.
Não devolve.
Que é saúde, educação e segurança.
Certo.
Que o Estado não dá pra gente. Aí ele falou: a educação não é uma porcaria, senhor Emílio. É o professor Wagner. A educação não é uma porcaria, senhor Emílio. Temos ótimos professores. O que está ruim é o sistema de educação. Não fale que a educação pública é ruim. Então eu falo para você. Então você discute aqui com o Pisa. Por exemplo, o Brasil, em 81 países, em matemática ele é o 65º, em leitura é o 53º, em ciência é o 61º.
Então, bem.
Ou seja, o Brasil está entre os 20 piores países em matemática e ciências. Então, se para você isso é bom, querido professor, parabéns.
Então pega.
Eu sinto muito, fique você com a sua educação aí.
Emílio, pelo amor de Deus, pro cara que é um professor não entender que você está falando da educação e não dos professores,
é o sistema.
Eu acho que não é de português, porque ele não sabe interpretar texto.
Solte a vinheta que o nosso convidado chegou, senhoras e senhores.
Programa de hoje, um dos maiores empresários do planeta Terra. O homem ainda é apresentador, cantor e um grande paizão.
That's all I do. Ah, não, aí não, aí ele extrapolou.
Charmoso, elegante e refinado. É referência pra muita gente.
Você tá demitido.
Uma salva de palmas para Roberto
Justo. Olha o Justo já.
Justo.
Ô, Justo, lógico que eu não vou deixar de fazer essa pergunta pra você, porque é o seguinte, pô, o Justo é os maiores publicitários do Brasil.
Porra,
pô,
já empresário.
Não, mas quem já foi não perdeu a majestade.
É isso aí.
Não perdeu a majestade. O que você achou dessa campanha da Nike?
Porra,
essa campanha da Nike, você que já fez tanta campanha grande aí.
Pode falar a grande verdade, eu nem vi.
Você não viu?
Falando da nova camisa.
Da nova camisa, do canário de três pernas.
Eu não vi a campanha, eu soube da camisa, eu vi a camisa, mas eu não acompanhei a campanha. O que fizeram de errado, na sua opinião?
Não, falaram que o Brasil, a turma grita vai Brasa.
Vai Brasa em vez de vai Brasil?
É isso.
Espetáculo. Politizou a...
Nada a ver.
Aquela história do Brasil com Z, sabe? Aquela história que o gringo gosta, né? Porque teve uma turma da Nike, da diretoria, que falou, e a outra camiseta também pode ter uma mensagem, né? Subliminar ou não. Mas eu acho que o ponto principal é a declaração, né? É legal ele ver a declaração da moça falando sobre o Brasil. Ele vai entender o contexto.
Tem a
moça que fala do Brasil.
É, mas a designer, ela é uma funcionária.
Sem dúvida.
Ela é uma funcionária.
Exato. Mas ela bolou o conceito, porque tem uma funcionária...
Quem aprovou.
Mas não é só ela.
Exato. Não, alguém aprovou.
Sim, não, gente,
alguém aprovou, gente, não é o artista.
É uma expressão que eu nunca ouvi ninguém falar vai Brasa.
Você fala lá em Miami? Eles
inventaram isso e tentaram fazer com que seja que possa pegar, mas...
Isso, deram uma forçada.
Você fala pro Brasa. Vai Brasa.
Vai Brasa, ninguém vai falar isso.
Brasa do Erasmo, cara. Brasa amor,
Brasa. É uma Brasa, mora.
Vai, bicho. Vem, Roberto.
Muito bem. O que você quer? Vai falar o que do...
Ah, eu, o Roberto, eu falei que ele tem uma nova empreitada, como ele falou, a publicidade, ele é consagrado. E agora ele está na construção civil. E eu estava trazendo aqui uma informação...
Construção industrializada.
Industrializada, né? Mas é a construção civil. Isso. No passado. Isso. Que é a falta da mão de obra do pedreiro e formar novos pedreiros, né? Como é que funciona a Steel Corp, que é a sua nova empreitada?
Bom, primeiro, boa tarde a todos. Um prazer estar de volta. Eu curto muito vir aqui. Faz muitos anos que eu venho, né?
Boa, lógico, Júlio.
E é muito legal. Não, isso falar rapidamente, eu acho que o que está por trás disso e o que as pessoas falam muito para mim é o seguinte: eu vou fazer 71 anos mês que vem.
Aguento.
E eu já me realizei profissionalmente, já me realizei financeiramente. Para que eu fui procurar sarna para me coçar, né? Mas é porque produzir, fazer acontecer é muito legal. Então eu saí da publicidade 10 anos atrás, resumindo rapidamente, entrei em alguns negócios, entre eles no mercado financeiro. Tem uma Wealth, tem uma empresa de private equity e tal.
Você cuida de...
Sammy conhece, meu parceiro de Picobol.
O Sammy deixa a fortuna dele na tua mão. Você deixa a fortuna dele na sua mão, é isso, né? Você cuida de grandes fortunas.
Cuida das fortunas. Eu fui o primeiro cliente da nossa Legend, que é a nossa empresa de administração de patrimônio. É. Grande já, só para o Sammy saber de valores, que ele conhece bem.
Já estamos com perto de 35 bilhões de reais de ativos sob gestão.
E é super,
o que é muito legal, né?
É reconhecido lá, sócios no que mercado. Tocam.
Eu sei, com aquele discurso de que agora eu vou ser meu know-how e meu know-who, né? Que eu conheço gente, tenho experiência. Eu vou ficar no conselho das empresas. Mordi a língua, que eu assumi como CEO de um negócio que eu comecei a enxergar. Gente, construção civil representa 23% do PIB brasileiro. Movimenta 2,3 trilhões de reais dos 10 trilhões de PIB que nós temos. Você imagina, Emílio, um mercado desse tamanho operando nos anos 60. Ele ainda está construindo. Claro que evoluíram alguns processos, mas constrói como se construía nas últimas 50 anos. Tudo evoluiu no mundo, né? Tudo hoje é tecnologia e tal. Por que a construção civil ficou parada? Na China, o cara faz prédio em 60 dias, prédio de 40 andares. Então, o que acontece com a construção? Que você tem sempre o dobro do preço pelo dobro do tempo.
É isso aí.
Né? E é uma loucura. E entrar numa obra é uma verdadeira aventura, né? A gente fez uma fábrica no Brasil, outro nos Estados Unidos, que a gente montou, é uma fábrica de construção industrializada. Ou seja, tudo que a gente consegue fazer off-site, na obra, em ambiente confinado, controlado, é muito mais eficiente. Então a gente consegue entregar uma obra na metade do tempo, a gente consegue fazer, obviamente que tem que ainda fazer on-site, montar coisas, porque no Brasil você não consegue ainda levar tudo para a obra pronto. Então é complexo, até o nosso sistema viário, tudo é muito complexo. Nos Estados Unidos já dá para levar uma casa 100% pronta da fábrica, aqui você não consegue. Mas a gente está adiantando isso, e é muito interessante, porque nosso material é muito superior à convencional. Então a gente tem na acústica 50% de vantagem, na térmica a gente é muito mais, nosso ambiente fica entre 22 e 26 graus, porque nossas paredes, elas não absorvem umidade, elas não absorvem o calor, então o ambiente fica sempre muito bom, você gasta muito menos ar-condicionado, não tem patologia, não tem umidade, não tem mofo, não tem trinca. Olha as vantagens, hoje em dia já no mesmo custo. Nosso básico é o light steel frame, que é o aço galvanizado, mas a gente usa todos os outros materiais que já existem e que estão sendo homologados cada vez mais no Brasil para fazer construção muito mais moderna, muito mais eficiente. Então, eu fiquei encantado com esse oceano azul que isso representa, com a oportunidade que tinha por trás disso, e montei a Steel Corp junto com parceria com grandes sócios meus, que eu não sou da construção civil. Meu sócio, Daniel Gispert, que toca a empresa hoje como presidente executivo, vem da construção civil, 20 e tantos anos de construção. Então, as pessoas que estão com a gente são experts nesse assunto de construção industrializada. Esse é o futuro de um ramo gigantesco, importantíssimo, que é a construção. Para vocês terem uma ideia, que vocês cobrem muito esporte e tal, a gente fez o estádio do Red Bull Bragantino, que é um estádio temporário que o Red Bull precisava fazer enquanto não reforma o Nabi Abichedi, que é o grande estádio lá. E a gente fez em 7 meses o estádio para 13 incrível, mil lugares. 100% em elastic frame, primeiro no mundo. E o que vai acontecer? Esse era um terreno da prefeitura que eles usaram lá, uma doação tal, que eles vão devolver quando forem usar o estádio grande. Nós vamos desmontar, tá aí a imagem do estádio, nós vamos desmontar esse estádio e fazer escola, creche, centro médico, com material reaproveitável. Se fosse alvenaria, tem que implodir ou virava um elefante branco.
Que vendedor, hein? Que vendedor.
De venda do cara é bom.
Eu já comprei.
Já claro, pô. Já vou fazer ele a sua nova cara.
Eu já comprei.
Ele vende bem, hein?
Então esse é o segredo. Esse é o segredo.
Não, mas é porque eu acredito, gente. A gente só vende aquilo que a gente acredita. Não tem como, entendeu? Então eu não ia entrar nessa. Eu investi muito dinheiro nesse negócio. O negócio é muito investimento. Fábrica, equipamento, gente. Tem quase 500 funcionários. Uma empresa que só vai fazer 3 anos em julho agora. Então, para eu botar em risco um patrimônio numa fase em que eu estava de vida, onde eu posso já fazer manutenção de capital e não um novo capital, tem que ser muito doido.
Sim.
Ou tem que acreditar demais. Eu prefiro optar pelo acreditar demais.
E tem o educacional, que era esse o ponto que eu queria trazer. Porque
agora você matou bem, eu esqueci de comentar. Nós montamos a Steel Academy, que é quase uma universidade para treinar essa mão de obra nova. Sai o pedreiro, entra o montador. A gente só monta, sai a pá para fazer o concreto, etc., e entra a parafusadeira. Então, assim, mulher nas obras, porque não tem tanto peso para carregar, obras limpas, não tem entulho, 90%, a obra seca, a gente gasta 5 litros contra 500 litros por metro quadrado da obra convencional, 1%. 1% da água. Então, obra seca, não tem sujeira. É outro mundo completamente diferente. Tem outras pessoas fazendo, tem outras empresas, mas é um mercado ainda que vai crescer muito, tem muita resistência. Você sabe, Emílio, e vocês todos, que quando entra uma coisa nova, quem está no antigo, não, isso não funciona, exato, não, isso é caro, não sei o quê, porque sai da zona de conforto do engenheiro tradicional. Ele não quer se formar na nova tecnologia.
Que é o carro elétrico, né?
O carro elétrico. Perfeito, e meu sócio usa esse exemplo. É. A gente vai numa apresentação e fala, por exemplo, carro elétrico, olha a resistência que teve do tradicional.
Eu
cheguei hoje de elétrico aqui, eu só uso elétrico. É uma delícia, pô, não precisa nem abastecer, tem uma autonomia hoje que te dá conforto total e não polui a cidade, tem um monte de vantagem. A mesma coisa, foi a resistência, daqui a pouco no mundo não vai ter ter mais carro a combustão. Pode ter certeza, não vai acontecer.
E Justus, você que está falando desse novo negócio, do seu investimento, e o empresário para investir aqui no país? Como é que você enxerga o investimento, o empresário que quer e ao mesmo tempo tem muito receio e medo de investir no Brasil?
É uma pergunta muito legal e as pessoas, eu dou algumas palestras, eu falo muito com jovens sobre isso, né? Porque, em primeiro lugar, vamos deixar bem claro que, infelizmente, melhorou um pouco, mas assim, o ambiente para o empresário no Brasil é hostil.
Muito.
Né? É hostil na carga tributária gigantesca, vocês mesmo estavam falando agora aqui, né? O quanto um salário chega na mão do cara, o quanto custa para empresário empregar hoje em dia.
Não, a legislação trabalhista.
Cargos sociais, trabalhista. Não existe nos Estados Unidos juiz trabalhista. Nos Estados Unidos não tem lei. A lei é o seguinte, é livre negociação entre patrão e empregado. Você faz o que você quiser. Você contrata o cara por um salário anual, que você paga mensalmente, mas o contrato é anual. Ah, o cara vai ganhar $100,000 por ano. Pronto, 8 mil dólares por mês. Tá certo, acabou. Vai embora, vai embora. Ficou, ficou. Agora, tem participação em resultados, os caras fazem um monte de coisa legal. Então, assim, e é um mercado que o PIB dos caras é $30 bilhões, o nosso é 2. Vamos aprender com os caras um pouquinho como faz, onde o governo não atrapalha. Eu tenho uma fábrica lá. Eu vejo como... Claro que as licenças são complexas, porque não pode fazer coisa errada. Lá é tudo, então, para tirar uma licença demora. O cara quer entender o que você vai fazer. Eles vão na sua fábrica ver o que você está fazendo. Eles controlam, porque o ambiente é um ambiente que funciona. Então, lá tem que fazer direito. Não pode fazer besteira. Porém, eles estimulam. Eles financiam, o juro é barato, nós estamos falando de juro de 6, 7% ao ano, quando é muito caro. Meses, quer dizer, então o nosso juro é 15% ao mês. O nosso juro real, na verdade, é muito alto, né? É
o maior
então,
do mundo.
É o maior do mundo. Então, assim, é muito difícil empreender num ambiente como esse. Isso é a primeira coisa. Agora, por outro lado, eu acho que para o jovem, por exemplo, comparado com a gente, quando eu comecei a empreender, o volume de informação que você tem hoje na mão,
possibilidades, né?
As coisas, oportunidades, você consegue se embasar melhor, você consegue pesquisar melhor, você consegue ter aliado ao seu desafio muita informação para embasar o teu negócio. Então, assim, é muito difícil, mas você tem um ambiente, talvez, onde você consegue tomar uma decisão mais... Nós íamos muito pelo feeling, e hoje você vai muito mais por dados, que a informação que te dá, tá na mão, permite você fazer. Agora, é difícil, cara, empreender é difícil, acesso ao capital é complexo, eles não têm... E assim, o foco do jovem hoje, o jovem que se forma, tal, olha muito pro lado da tecnologia, muito pro lado das redes sociais, etc., mas é complexo um pouco, é um pouco diferente da nossa época, né? A gente tinha um foco muito diferente, uma determinação diferente. Eu busco nesses jovens que eu contrato essa determinação, essa vontade de fazer acontecer, e não essa acomodação que, de certa forma, tudo acaba te levando para um lado um pouco mais de acomodação. Então, acho que esse é um desafio a ser superado.
Ô, Justus, um ouvinte aqui mandou para a gente, pediu para te perguntar, e eu reforço a pergunta... querendo saber de você como foi essa questão da SAF lá do Curitiba e como que você tá aí, né, nessa questão, porque o cara é torcedor do Coxa e ele falou, pergunta pro Jus, ele tá preocupado com o Coxa aí. Como que foi lidar com o futebol assim?
Primeiro, deixa bem claro, eu não tive nada a ver com isso. Então, assim, eu sou sócio do meu genro, Bruno D'Ancona.
Sim.
Numa empresa chamada Tricorp, não é Steel Corp, agora é Tricorp, é parecido o nome, que é uma private equity, que compra empresas, investe em empresas, cria fundos que investem em empresas. Criaram um fundo para uma SAF e compraram o Curitiba.
Sim.
Como eu sou sócio da empresa, caiu para mim, né?
Sim, sim.
Vira e mexe e fica... Né? Eu nunca entrei lá, nunca fiz uma reunião, não tenho nada a ver com aquilo. Torço para dar certo como negócio. Né? E vai dar, e está indo bem e tal. O Curitiba ganhou a Série B. O Curitiba subiu, está entre os seis, agora entre os seis, está em sétimo, acho. Está com 13 pontos, se eu não me engano.
Vai pegar o Santos da Copa do Brasil.
Vai pegar o Santos
da Copa
do Brasil, é verdade. Então, assim, o time está contribuindo, fizeram boas contratações. E o time está muito bem administrado, o trabalho que eles fizeram lá. Venderam a parte agora do clube para aquele clube do como é que chama? Do Equador. Que agora eu esqueci o nome dos caras, é um clube muito bom, que ganhou inclusive Sul-Americana, etc. Como é o nome? Agora eu esqueci.
O Equador não tem time bom, não.
Não, não.
Equador não, pelo amor de Deus.
Independente.
Chega aí ao Brasa.
Del Valle.
Isso.
São caras, são bons. E são bons gestores.
Sim.
Compraram parte do clube, entraram na gestão. Então, tem ali uma troca bacana de informação, etc. Tal. Então, não tenho nada a ver com isso, finalmente posso esclarecer. Torço bastante, então. Torcida minha por futebol. Ah, o tricolor.
Outro dia jogou São Paulo e
Curitiba. É o tricolor.
Eu sou um tricolor doente.
Sim, lógico.
E outro dia jogou São Paulo e Curitiba e eu, obviamente, contrariando meu genro, eu torci. Se empatasse, eu não ia ficar tão triste. Mas eu torci pro São Paulo ganhar.
Boa, com certeza. Isso aí.
Você fala tão bonito de private equity, de holdings, né? O mercado financeiro.
Zuzu adora.
Você viu lá com a roupinha.
Ô, Justus, como é que você enxerga a situação do país vendo um banco master, já que você também é do mercado financeiro, e fizeram uma coisa muito infeliz, né? Eu acho quase criminosa com a sua pessoa. Nem sei se você acompanha, porque você não acompanha tudo, não vê a camisa do Brasil. Que tentam ligar teu nome sempre com uma história que você fez no passado, uma publicidade para o mercado imobiliário. E aí fizeram... Você não sei se você viu isso daí. Foi uma maldade que você sabe disso. Mas como é que você vê o caso do Banco Master, que está com esse lugar que é o mercado financeiro, onde pode ter pirâmide, por aí vai, é onde a gente chegou.
É, infelizmente no mundo a gente vê muitas histórias, né? E aqui particularmente, em 2012 ou 13, uns 12, 13 anos atrás, o Henrique Vorcaro, que é o pai do Daniel, me convidou para um empreendimento imobiliário em Belo Horizonte.
O velho.
O velho. Ele me convidou. É gente boa, viu? Aliás, os dois são. Isso eu não estou aqui defendendo, mas eles são... Não é, não, eu já vou entrar a minha opinião sobre o assunto, mas que eu não queria falar muito sobre isso, porque acho até um assunto super desagradável. Mas eu conheci eles na época... E o